Olá, meus amiguinhos e minhas amiguinhas nerds.
Sejam todos bem-vindos a mais
um podcast no Confraria. Estamos aqui novamente. Eu, Fuminho Chan, o fanho mais amado de toda a internet. E ele, Marcos Bonaparte, o cara... Estamos juntos novamente para falar sobre Kamen Rider Build e sobre Lupin Ranger vs Patranger. Suas primeiras palavras, Dr. Bonaparte.
Gente, boa a todos, né? Porque eu não sei por onde vocês vão ouvir, então, né? Fica para qualquer horário. Se, diferentemente do Neymar, nós não caímos. Nós não ficamos caídos a Copa inteira, é que realmente surgiram várias coisas e a gente não teve tempo pra gravar.
Eu estava vendo a Copa do Mundo mesmo. Eu estava vendo a Copa do Mundo e eu não estava vendo nada. Eu me dediquei 24 horas à Copa do Mundo.
É, eu assisti tirando jogos do Neymar, né? Que é. Era Neymar contra o resto, né? Neymar é só caindo xingando, como vocês falaram numa foto.
É verdade.
Então, me poupei desse martírio. Né? Mas estamos de volta, né?
Exatamente.
Não, nós não caímos no Neymar nem usamos cabelo de miojo.
Exatamente.
Né? Também.
Então, vamos
e para começar, né?
Ah.
Para começar, pois que nos esquecemos, uma palavra bem rápida dos nossos patrocinadores.
Opa!
Para nós não perdermos a oportunidade, né? Primeiramente, o Camisetas Nerds, o melhor site da internet de camisetas nerds, camisetas para todos os gostos, homem, mulher, coluna do meio, tudo o que você quiser. É, o Antônio se dedica bastante, e a cada novo inscrito do canal, o Antônio vai dar uma camiseta autografada, junto com uma foto dele.
Nossa, esse Bonaparte tá fazendo mais louco.
Também o Souza Artes, 1982, foi quando o Antônio começou a pintar o set. Ou seja, o Antônio já tem quase uns 70 anos para estar nativo, então deu uma conferida no Instagram.
Isso.
Aí tem bastante coisa bacana lá. E é isso, né? Podemos começar.
Podemos, agradeço. Senhor Marcos, vamos começar por onde? Senhor Mano.
Vamos pelo que interessa, né? Vamos pelo a conteúdo do momento, né? Kamen Rider Build, né?
Nosso querido Rider.
É. Beleza. Né? Que é o que realmente interessa até o momento, né? A gente já está muito naquela liga leiga.
Isso.
Mas tem que ter uma coisinha que eu gostaria de comentar, mas depois eu comento.
Beleza, então vamos começar.
Mas, né, começamos por. Build, né?
Sim.
Você tem a pauta para o Boris Kazoy.
Olá, tudo bem? Boa noite! Então sim, vamos lá. Então a gente vamos começar pelo Kamen Rider Build Episódio 36 Evolt Caça Planetas. E, cara, cada episódio de Build fica melhor e melhor e melhor e melhor. O negócio fica bom, né? Nesse episódio 36, a gente já começa tendo uma mudança na abertura, né? O episódio já começa um pouco diferente, a abertura muda, o Evolt entra algumas formas diferentes do build. E aí a gente já começa o episódio logo com o Evolt enfrentando a vernagem, né, em Marte. O que você tem aí para falar, seu Marco, para começar?
Sobre o Revolt, eu acho que é até difícil de comentar, porque o cara, ele é... Eu não sei quem pensou esse vilão, né? Porque a Toei realmente é um time que faz e, né, eles assumem um nome fictício. Eu não sei quem que imaginou esse personagem, foi muito bem pensado, né? Porque o cara, quando você acha que o cara chegou no limite das maldades que ele poderia fazer, ele vai mais fundo ainda, né? Ele quer afundar todo mundo na lama, sendo igual o Neymar na Copa, né? O Neymar, acho que o Neymar estava em dúvida e não está sabendo, né? Ele já está indo. Ele já está filmando o Tokusatsu e você não está sabendo. Mas é um personagem para mim extraordinário. Eu acho que de todos os anões que eu vi, nenhum supera ele. Ele é astuto, ele é inteligente, ele é charmoso, ele é engraçado.
Não, melhor, realmente.
São características que é muito difícil de juntar num personagem só.
Sim.
Antigamente o vilão é aquele vilão muito puxado pro clássico, clicando a mão, não sei o que. Né? É aquela coisa quase que. Ai, como é que chama agora? Esse nome. Que é quando ele é 100% mal ou 100% bom.
Não sei.
Mais ou menos posso me lembrar. Mas quem desenvolveu esse personagem?
O que me impressiona no Revolt, no Bloodstalk, é que ele é um cara que ele tem tudo planejado desde o começo e o plano dele sai 100% do jeito que ele imaginou, 100% do jeito que ele queria. Tudo que acontece quando você pensa, agora ele se ferrou. Ele puxa uma carta e ele mostra que aquilo ali já estava planejado desde o começo e tudo corre do jeito que ele bem quis. Eu acho que ele é fenomenal. Ele é fenomenal.
Ele é um gênio, né?
Sim, sim.
Dá pra se dizer que ele é um gênio do mal mesmo, né? Se coloca muito nos seus antes, aqueles doutores, né?
Aham.
O Bial, o Kathleen, uhum. Né? O Dr. Man, sabe? Eu falo, são os grandes devilões, grandes gênios. Mas eles sempre fazem planos um tanto medíocres.
Sim.
Ele não é um ou outro. Mas no caso dele, é como se ele estivesse jogando xadrez sozinho, assim. Ele vai movendo as peças, tabuleiro conforme ele quer. E às vezes se ele se encontra numa jogada um pouco mais complicada, ele ainda tem tempo de você ver isso na carta na banda.
Sim.
Uma jogada inesperada, né? Então, é um personagem que eu acho que é histórico, assim, dentro da Toei. Porque eu já vi vilões muito bons e eu já vi de Ninja.
Todo programa a gente tem que citar de Ninja, né? É impressionante.
Né? Ninja é parte do imaginário do público. Tão ruim que é o negócio, os americanos conseguem violar. Aquele Shogun lá do Ninja, logo que, quero isso, quero aquilo, quero aquilo outro.
Mas eu
vou lutar com ele. Ele morreu em um minuto.
Você...
Ele não passava de um. Né, de um Zé Mané. Se botasse o Neymar caindo lá no fundo com o Ninja no final, pelo menos ele podia se defender com os pés no chão. Ou com aquele cabelo miojo, sabor frango na cabeça.
Mas você falou uma coisa agora. Você falou agora uma coisa muito interessante. Que o Evolt, ele é um gênio e ele é exatamente a contraparte do centro, né? E a gente não vê muito isso em Tokusatsu. Pelo menos eu me lembro de cabeça aqui, você não vê muito isso. Você vê muito isso em quadrinhos, né? Marvel, DC, você tem muito o vilão que é a cada metade ao contrário do herói. Como o clássico.
Mais ou menos como.
O clássico é o Batman e o Coringa.
Tá.
Né?
Ou o Homem-Aranha e o Dr. Octopus.
Isso, né? O Homem-Aranha e o Duende Verde. Por aí vai.
Duende Verde, né?
O Superman com o Lex Luthor.
Eu acho.
O centro com o Evolt é exatamente o que você falou. São dois gênios, né? Um do lado do bem, o outro do lado do mal, duelando. E a gente, a cada episódio, a gente é presenteado uma trama redondinha, certinha, que cativa a gente cada vez mais e mais.
Muito bem pensado, né? Que pena que só vai ter 49 episódios.
49?
É, 49, segundo o Perfect Zect, né? Que é do outro baixo.
Então a gente tá. A gente tá 6 episódios. 6 episódios do final, então, né?
Para um filme que vai sair, né? Mais pra frente.
Que promete, né?
Já. Que vai ter formas novas do. Eu não sei se é um Evolt ou se é uma outra pessoa com nome similar, não sei.
É, vamos ver se eles vão fazer um filme clássico do. Um filme clássico do Tokusatsu, onde eles ignoram totalmente a linha temporal da série, ou se eles vão fazer uma coisa bem pensada e vai seguir de onde está a série e o filme vai tomar uma outra trama totalmente diferente. Vamos ver como é que vai ser, né?
Um pouco que eu pude apurar é mais ou menos como se fosse o futuro da série, assim, passou-se algum tempo, aí não sei se é o Evolt mesmo ou se é alguém, um emissário dele, sei lá. Alguém vai e conquista os três países, algo desse gênero. Mas eu só vendo mesmo pra saber, né? De japonês, porque esse filme é muito imprevisível também. Ou é um filme que não tem nada a ver, igual você falou, ou é uma continuação da série original, né? Não tem como. Sabe, especular nada.
Sim.
Ainda.
É. Na meio recente, eu acho que a gente teve, se eu não me engano, a gente teve um único preview do filme após um episódio e não passou mais nada além disso.
Não mesmo. Tem só algumas imagens dos riders que vão ter no filme.
É, tá bem recente ainda.
Mas só.
É bem recente.
Mas bem cru ainda.
Isso, exatamente. Então, vamos dando continuidade aqui. Nesse mesmo episódio 36, a gente teve uma conversa entre o Centro e a Mizora, né? Sobre ele não morrer na guerra. E eu achei isso bem interessante, né? Porque a Mizora estava desesperada com o Centro. Porque com medo dele morrer, né? E ele, naquele jeito clássico do herói, né? Onde não se importa muito com a vida, com a sua própria vida, mas ele se importa muito com a vida dos outros. E ela, nessa cena, ela tá totalmente desesperada, chorando. E é uma cena bem tocante, né?
A cena tocante é o que não falta em Bildo, né? Quando a cena vai pro drama. É, tem a sua sutileza, né? Não é aquela coisa melodramática.
Não,
né? Que você fica, nossa, nem chorando o tempo todo, não sei o quê. Eles duraram bem esse lado. Você vê que os caras ficaram mesmo emocionados, né? Com o que estava acontecendo ali. Não é uma coisa plástica. O Centro, em teoria, ele não tá vivo, né? Porque. Assumindo que ele seja o Katsuragi, quem estaria o corpo do Katsuragi, né? A mente do Centro, realmente foi inventada.
Exatamente, você chegou na parte principal ao qual eu estava me remoendo essa semana. A semana inteira eu estava me remoendo com isso. Porque se eu estava certo, né? Desde o comecinho, e eu apostava que o Centro era o Katsuragi. Então, o Centro nunca existiu. É uma criação. Né? O Centro é uma
criação.
É uma criação e ele, na verdade, se a gente parar pra pensar, o Centro é o Katsuragi. De qualquer maneira, ele é a mesma pessoa. É como se ele tivesse uma outra personalidade. É como se ele tivesse desenvolvido uma dupla personalidade, né? Então, assim, a grosso modo de falar, né?
Foi o Bram Stoker, né? Quem criou o Zed.
Esse gênio, né? Esse gênio lindão.
Olha lá!
Ele deu um fim, né, na pessoa que seria o centro, né? Que ela parou uma coisa,
né? Idiota, né?
Completamente diferente dele. E modificou as memórias do Katsuragi. É que agora não tem como achar que o centro e o Katsuragi não são a mesma pessoa. Acho que só alguma grande reviravolta mesmo pra mostrar que os dois não são a mesma pessoa. Mas do contrário, eu acho que já tá definido. Eles são sim.
E eu não duvidaria nada de uma reviravolta aí, porque nunca vi até hoje um Tokusatsu com tanta reviravolta quanto Build. Build tá dando um show de reviravolta. Cada episódio, no mínimo, são de 2 a 3 reviravoltas por episódio. Então,
eu acho que tá
meus queridos. Meus queridos ouvintes. Nós estamos atualmente no episódio 36. Se a gente tem uma média de 2 a 3 reviravoltas, de 2 a 3 reviravoltas por episódio, façam a conta de quantas reviravoltas já teve em Build até o momento. É muita coisa.
36 ou 43?
Eu sou ruim de matemática.
42.
Vou na calculadora.
43
vezes.
42.
Vai dar uns 129, mais ou menos. 129 reviravoltas. Imagine. Uma média de 129
reviravoltas.
É muito bom. Então, é muito bom. E olha só, eu já falo de cara o seguinte. Eu sou completamente fã de Kamen Rider Gain, mas no episódio 43 eu já posso dizer que pra mim Build passou Gain. Pra mim.
Passou. Já tinha passado antes.
Pra mim.
No 42 também já passou.
Pra mim, Build, pra mim, é o
Tokusatsu.
É o Tokusatsu. Pra mim, é Gain, é Build primeiro, Gain segundo. Não tem como, cara.
É, Brown, Build pra mim também tá assumindo pontos de melhor Rider que eu já vi.
Não, é muito. Não, melhor Tokusatsu. Melhor Tokusatsu, não é nem Rider, é o melhor Tokusatsu.
Melhor Tokusatsu só ainda falar com o Kai. É, porque o Kai foi.
É, pra mim, Build passou. Pra mim, Build passou Kai.
É que eu tenho uma métrica um pouco diferente. Eu coloco o Kai fora da lista. Né? Então. Pra mim, é o meu preferido era Guito. Mas viu que passou a Guito, né?
Brincando.
Há muito tempo já.
É muito bom.
É outro nível.
É muito bom.
É...
E eu não sei você, Marco, mas eu costumo ver da seguinte maneira. Eu vejo o Build, né, o episódio da semana do Build, e depois eu vejo o Lupa Red. Build passa que eu nem vejo. Quando eu vejo, acabou o Build. E Lupa Ranger, eu olho o relógio, cara, tem 5 minutos de episódio, aí olho, passa, quando eu olho, tem 6 minutos, eu, caraca, não é possível. E passa, quando eu olho, 6 minutos e 30 segundos, caraca, maluco, não acabo. Mas eu dou um braço a torcer, e o Lupa Ranger melhorou agora, a entrada do membro extra melhorou bastante, mas isso é um assunto mais pra frente. Deixa eu já ressaltar uma coisa do episódio 36 que me incomodou bastante. A gente já havia comentado isso antes. O Namba acreditar ainda no Evolt. Cara, pelo amor de Deus. O cara já traiu todo mundo. O cara já armou pra cima de todo mundo. E o imbecil do velho continuava acreditando no
Evolve.
Porra, cara, pelo amor de Deus.
Mas é que o Namba, ele confiava muito naqueles dois irmãos, né? Os irmãos Washio. Ele achava que né, que o Hell Bronze, né, que é quando um só assume as duas formas, uhum, poderia dar conta.
Sim.
É, ele foi um erro de cálculo primário, né?
É.
Você pega um ser interplanetário e você desafia com a tecnologia terrena assim, Sentai teria conseguido. Mas como não é um Super Sentai, né? Que é muito. Kamen Rider é muito menos previsível do que o Super Sentai. O Namba foi, no final das contas, foi patético, né? Ele teve um final patético, assim, eu esperava mais dele.
Ele
se achava poderoso e, né?
Exatamente, era isso que eu ia comentar. Eu discordo um pouco de você na questão dos irmãos, que eu acho que o problema do Namba é que ele se achava tanto, e ele se achava tão inteligente, mais inteligente do que os outros, que ele subestimou o Evolt, né? Então ele achava que ele era tão superior ao Evolt que ele não acreditava que o Evolt poderia dar uma pernada nele, como ele bem deu. E ele acabou o velho se arrasando, né?
Foi o velho do cachorro, né? mas lá o cumprir do 36 ou poder uma segunda
dieta? Não. Ainda temos mais três coisinhas. No 36, a forma dragão, que é a forma nova do Evolt, eu achei ela linda. Que é a forma quando ele assume lá o DNA do Banjo, né? E ele fica completo, né? Aquela forma azul. Eu achei a forma mais bonita do Evolt. A gente teve nesse episódio 36 o centro chegando ao nível 6.4 de perigo, né? Eu acho que foi o nível mais alto que a gente teve até o momento na série.
Na verdade não foi, mas no 43.
Olha só, eu tô falando até o momento no episódio 36. Eu tô indo de episódio a episódio.
Então tá, siga.
Né?
Então siga o script.
A última do 36 eu botei aqui que o Banjo conseguiu ficar livre, né? E aí o centro acabou sendo dominado. Quando ele fica lá com aquele cabelão branco, que a gente logo lembrou do Gain, né? Não tem como não lembrar do Gain vendo o herói ficar com o cabelo branco.
Tem alguma influência, eu acho.
Pode ser. Então, esses...
Tipo de construção de série.
Pode ser. Esses foram os principais acontecimentos que eu destaquei no episódio 36. Eu vou te passar pra ele. Manda aí, fala aí.
E o mais engraçado, né, com os flores do centro sendo possuído. Conseguiu mais uma forma, né? Ele conseguiu a forma
fluida também. Exatamente, era isso que eu ia falar. Mais uma vez, como a gente já citou, tudo ocorre como o Evolt bem planejou. Quando a gente acha que o centro conseguiu dar algum tipo de dano nele, ele simplesmente estava fazendo o que o Evolt já queria. E ele já havia planejado há muito tempo atrás.
É como eu falei, né? Agora,
um xadrez
e joga
sozinho. Exatamente, verdade. Isso aí.
Ele controla os dois lados, né? Os dois lados do tabuleiro. Ele já deu vários cheques no centro, no Banjo, em companhia.
Uhum.
Só que tá faltando o mate, né? Só falta o mate.
Sim. É verdade.
37 agora?
37. Episódio 37. A última fase. Que é a primeira coisa que eu destaquei, que vai ser a polêmica desse querido podcast que a gente está gravando, é a seguinte. Eu coloquei o seguinte: o Grissom, ou o Kazumi, é uma bosta. Aí eu coloquei: será que ele é o novo Kamen Rider? Será que ele é o novo Kamen Rider Barão? Quer que eu me justifique?
Vamos ter que escolher de você, ô Antônio.
Quer que eu me justifique primeiro ou você primeiro quer que você quer dar a sua opinião?
Se justifique, daí eu vai passar a minha justificativa também.
Tá. O que eu falo dele ser o novo Barão é na seguinte questão. O Barão em Gain, ele foi um personagem de extrema importância. Porém, o Barão, ele entrava na porrada pra todo mundo. Todo mundo, sem exceção. Todo mundo que lutou com o Barão de um certo episódio em diante, esculachou ele na porrada. E ele apanhava pra todo mundo. E aí até teve uma época que eu falei, não lembro com quem eu falei, que ele era o novo sapo de pancada, ele era o step do Gain. Que todo mundo que queria treinar porrada ia lá, enfrentava ele e sentava o paciente dele. O Kazumi é um personagem que eu já falei aqui diversas vezes, que é um personagem que eu não curto. É um personagem que eu não gosto. Eu acho ele... fraco, não gosto da trama dele, eu acho a trama dele bem razoável, bem fraquinha. E de um determinado episódio pra cá, se eu não me engano, é do 35 ou 34, o Kazumi passou a entrar na porrada pra todo mundo. Não a ralé, né? A ralé é um encontro, aquele soldadinho, os Smash fraco, não. Mas toda vez que ele enfrentou um Raider, ele entrou na porrada e entrou na porrada bonito. Todo mundo que enfrentou o Grease até o momento, e aí eu já estou me antecipando, estou indo até o episódio 43, que foi o último que eu vi, o Grease apanhou de todo mundo. Todo mundo que enfrentou o Grease sentou o paciente nele. Aí por isso que eu falo, nesse quesito de pancadaria, o Grease, pra mim, ele é o novo Barão.
Beleza, então... Eu lembro quando você comentou comigo pelo WhatsApp, eu fiquei pensando, né? Eu não concordo com você exatamente, não. Por quê? O Grease, ele entrou na trama para ser um contraponto entre o Banjo, o Cento e o Bentoku. Que na época o Bentoku estava... Eu não lembro se ainda era o Night Rogue ou se ele já tinha... Virou só o Rogue, não tô lembrado.
Quando ele entrou?
Mas ele entrou como contraponto.
Não, acho que quando ele surgiu no, na... Quando ele surgiu, se eu não me engano, ele ainda era o Night Rogue. Acho.
Ele era o Night Rogue, né?
Eu acho.
Mas ele entrou pra fazer o contraponto desses personagens todos.
Uhum.
E, por exemplo, o Cento e o Banjo, já tem problemas bem divididos desde o começo.
Sim.
Então, você já sabe pra onde ele quer ir.
Aham.
O Bentoku, ele tinha o plano desse, né, de unificar o país através da força,
uhum.
E agora parece que ele mudou de lado, né? Ele mudou de lado, né, até de personalidade.
vamos falar isso mais pra frente, né?
Bom, a trama dele, eu não achei uma trama fraca, não, porque eu acho que a morte dos amigos dele foi uma das partes mais tensas, assim, né? Principalmente o que ele sempre matou.
Sim.
Quando ele não tinha controle do Hazard Trigger, né?
Uhum.
E o Kazumi na série, ele não é um Raider mais inspirado, faça as coisas mais heróicas, esquece. Ele não vai assumir esse papel porque ele não tem poder pra isso. Sabendo que ele vai receber um upgrade, vai mudar uma forma nova ainda. Não sei se no filme, não sei se na série.
Uhum.
Mas a questão é que a função dele, né, na build, é ser esse contraponto. Né, sabe? Ele tá no meio daqueles três personagens que são o centro.
Uhum.
Do universo de build. Mais a Mizora, que cresceu com uma barbaridade na trama, e a Sawa, que tinha meu avô crescido, e agora ela tá meio, devagar, de novo. Ela aparece pouco nos episódios.
É.
E o Grease é mais ou menos isso. Mas ele tem um grande diferencial de Baron. O Kaito, ele era puramente motivado pelo ódio. É, ele mesmo falou no episódio, é, né, que tá falando mesmo com quem agora, ele tinha um ódio imenso pelo Brasil.
Uhum.
Você bem sabe, né, que o ódio é uma arma poderosíssima, né? Sim. Pra destruir uma pessoa é muito fácil. Então ele surpreendeu. Tanto é que no fim, a gente sabe o que aconteceu com ele no fim de Grime, né? Mas perdeu por completo.
Uhum.
O Breeze tem motivação. O Breeze tem motivações diferentes da dele. É, no começo ele era meio metidão a odiar todo mundo também. Mas com a convivência com o Sento, com o Banjo, se transformou também. E passou a ser um personagem mais amado, é, mais. Talvez até um alívio cômico. O ator sempre tem essa característica. As outras séries já participou de duas anteriormente. Então ele é isso, né? Ele não é um personagem ruim pra série. Porque ele faz aquele meio, sabe o meio de campo que ele quer jogar, né? Aquele meio volante. Ele faz esse papel, ele não vai protagonizar, né? Além daquilo que já protagonizou com a parte dos amigos dele. Ele vai ficar nesse meio tempo mesmo, ajudando aqui. Se você fosse comparar o Brito com alguém, seria aquela mina do Stromberg, que eu não lembro o nome, eu esqueci o nome dela agora.
Ah. E vira Heiner também?
É Heiner mais ou menos, né? Não, uma joaninha
aqui. Mano de vizinha. Deixa eu ver aqui, eu também não lembro o nome dela.
Mas vamos combinar que essa menina do Strong,
ela só atrapalhava, cara. Ela não ajudava absolutamente nada. Ela não ajudava nada, ela só atrapalhava.
Vai fazendo assim, guardado nas devidas proporções, né? Como eles, querendo ou não, ele ajudou o Banjo a levar o de perigo dele.
Eu não sei, Marco. Eu penso no seguinte, eu acho que o Kazumi, ele veio mais pra dar uma um drama maior pro centro do que qualquer outra coisa. Porque foi aquela coisa que você falou aí, a morte dos amigos dele. Então a morte, aquela primeira morte que o centro causou, aquilo consumiu ele pra caramba, foi uma parada muito impactante na série. Eu acho que nos Kamen Riders em geral, foi uma coisa muito impactante, porque ele ficou dramático, ele se culpou por ter tirado uma vida. E aí eu acho que o Kazumi foi um personagem muito importante pra isso. Até depois também, quando eles fizeram aquela luta, valendo a acabar com a guerra entre os países, eu acho que ali também foi muito legal. Mas daí pra lá.
Foi sensacional.
Depois dali, cara, ele não fez absolutamente mais nada. Agora ele só entra na porrada, ou então fica lá algum retardado dando em cima da Mizuno por mentalmente, que ele acha que ele tá mentalmente e ele tá falando alto.
Pode crer.
Só isso, ele se resumiu a isso. Então eu não sou fã do
Mas, ô, Antônio, eu acho que ele vai ser meio que o boi de piranha. É, sabe? Ele vai ser o cordeiro do sacrifício em algum momento.
Pode ser. Eu pensei que ele já iria. Eu pensei que ele morreria. Eu pensei que ele ia morrer aí uns episódios mais pra frente aí. Eu já tava achando, já tava até comemorando. Ah, que bom, ele vai morrer. Mas, enfim.
Claro, como o build é previsível, é melhor a gente não fazer julgamento ainda.
É, verdade.
E vai que ele faz alguma coisa grande e a gente, né, ele vai falar, ah, meu Deus, né, ele acabou salvando a pátria. É, ele não ficou igual nem marca ainda na Atlanta Copa inteira, né, rolando no chão e xingando os jogadores dos outros.
É. Aqui, eu achei o nome da personagem, é Yuriko Mizaki, que era até Taku, né?
Era Peco.
Exatamente. Esse popô aí que não serviu pra nada também.
Infelizmente, ele morreu muito jovem, né? Mal que a senão o galera morreu.
Sim, exatamente.
Uma doença misteriosa, né? Mas enfim, né? Seguimos o barco.
Sim. Outra coisa importante do 37 que eu destaquei é que o Banjo ele não pôde se transformar, né, por um tempo, depois que ele se separou do Evolt. Ele não podia se transformar e ele teve que enfrentar o Evolt na sua forma civil. E outra coisa que eu achei legal também foi o Evolt metidão, né? Como sempre, mas nesse 37 ele tava demais. Ele tava demais nesse 37, tirando a cara de todo mundo, porrando todo mundo, rindo, sacaneando, sendo sarcástico ao extremo. Eu achei isso muito interessante.
Ele foi a Bélgica e os outros foram o Neymar, né? Tá vendo? Por isso que eu falo, ele é um personagem muito bem feito.
Muito.
Porque mesmo que o... ele tinha sal e todo mundo só sentia de raiva dele. Tem vilão que se vê com raiva dele desde o começo até o final. Ele não, você não sente raiva. Você fica admirado com o cara. Porque é como você falou, ele tira onda de todo mundo. No braço ele se garante com todo mundo, não adianta, não adianta nada. Quer dizer, como
é
que
você
não
odiar
um cara
tão assim?
Não
tem como, ó. Não, ele é. Ao contrário, ele encanta cada vez mais a cada episódio de ficar mais fascinado por ele.
É um personagem realmente fascinante, assim, né? Acho que é uma obra-prima da tua em termos de personagem.
Sim, eu acho que vai ser difícil. Eu, aquela nossa velha comparação. Eu colocaria o Evolt para o Coringa do Heath Ledger e Cavaleiro das Trevas do Batman. Vai ser difícil ter um novo vilão igual ao Evolt ou tal Bloodstall. Vai ser muito difícil.
Eu acho muito complicado porque... Bem pensado, muito bem trabalhado até agora, né?
Muito bom.
Mesmo que ele tenha um fim patético como o do Nampa, não vai apagar a história dele.
Eu acho que não vai ter
como apagar.
Acho que não vai ter, ao contrário, acho que vai ter um final apoteótico. Vamos ver.
Pensei em apoteótico também, né? Você vai precisar ver por aí que tá pensando parecer.
Não. Ó, a gente tem.
Eu não sei, não, se no final da. Oi,
pode falar. Não, pode falar. Eu vou falar outra ponto de parte de fora.
Eu não sei não se ele não vai ser consagrado, ou se ele não vai ser impune.
É, rapaz, verdade. Bem pensado nisso. Não tinha pensado nisso aí.
Ele já superou o Sagara, na minha opinião. É muita coisa.
É muito tempo.
O Sagara não ia pra luta, né? Ele só lhe pulava dos bastidores.
Sim.
Uma coisa que até agora o Bloodstock não teve, né? O Sagara destruiu a vida do Copa, né? O Copa teve só o Terráqueo, ele e a Mai. Ele destruiu a vida dos dois. Então o objetivo dele foi o melhor, foi concluído. Agora ele não matou nenhum personagem, ou não desgraçou nenhum. Sim, no definitivo, pelo menos.
E olha só, você... Se você parar pra pensar, o Evolt, eu acho que ele já foi até mais além do que o Sagara. Ele não só prejudicou a... Cara, para pra pensar, só essa coisa do centro e do faccionário, ele já destruiu a vida do faccionário.
Ah, ele eliminou o faccionário na face da terra.
Exatamente, e no momento que...
Basicamente.
Vamos pensar em termos de pé no chão. Se a gente estivesse numa situação real, o Katsuragi, depois disso tudo, ele nunca mais seria a mesma pessoa. Ele ficaria com vários danos psicológicos profundos depois do que o Tom Bloodstalk fez. E aí a gente pulando para vários episódios na frente, a gente ainda vai ter a questão do pai do Katsuragi. Então só de ele botar pai versus filho, ele já tá destruindo mais ainda o interior do faccionário. Então, pra mim, ele já passou.
É, não, com certeza.
Ele já passou muito do que o Sagara fez com o Kota. E pra piorar, ele fudeu, eu só posso falar fudeu, ele fudeu com a vida do Banjo, ele fudeu com a vida da namorada do Banjo, ele acabou com a vida dela, ele acabou com a vida do chato do Kazumi, porque ele matou todos os amigos do Kazumi, ele acabou com a Mizuno, porque o trauma que ele causou nela e do pai dela não tem explicação. Então, só aí a gente já viu que ele passou longe o Sagara fez com todo mundo em Gain.
Só que ele matou, né? Porque
eu
nunca vi um
Raiden
com tanta morte.
Sim, cada vez morre mais e mais gente.
Cada vez morre mais e mais gente.
Por isso eu tô falando, build pra mim.
Ele matou.
Build pra mim, já passou Gain, já passou qualquer Tokusatsu. Pra mim, build tá num nível muito assim. E vai ser difícil, eu já tô com pena.
Ele é maravilhoso.
Eu já tô com pena.
Eu
já tô com pena do próximo raid, que vai ser o. Como é que é? Zeito? Zanito?
Zayo.
Zayo, eu já tô com pena.
Zayo.
Eu já tô com pena do Kamen Rider Zayo, porque vai acontecer a mesma coisa que teve com o Grave e com o Gain. Vai ter comparação, e se não vier no mesmo nível do build, o Zayo vai ser um fiasco tremendo. Ainda mais que já tá prometendo aí viagem pelas fotos. Parece que vai ter viagem no tempo, ele vai virar outro Riders.
É, ele vai ter os poderes, ele vai ser mais ou menos o que o Dick Link foi.
É.
Ele vai ter os poderes dos outros Riders, né?
Não sei não, hein?
Do próprio build mesmo.
É, não sei não.
Vai ter os poderes dele.
Eu nunca vi o.
Como ele vai conseguir? Eu não sei.
Eu nunca vi o Kamen Rider Battle. Mas eu vejo muita gente falando mal. Muita. Então, mas se eu vi duas, três pessoas falando bem, é muito.
É o Kamen Rider mais sem pé em cabeça que tem. O roteiro foi muito mal feito. Mas os filmes em que o Nick Cage aparece são bons, né? Todo mundo parabéns dos filmes.
Mas a
série em si é comemorativa, né? Que foi o décimo desse. Então, mas a Toei fez um péssimo trabalho em termos de roteiro, né? Realmente, não dá pra defender, não.
Eu nunca vi, então não posso nem opinar.
Para que você assistir, você vai ver, mas realmente a Toei pisou na bola no roteiro, ela cometeu muitos erros, assim.
Imagina. Bom,
ela poderia ter feito, ela não fez. Então, né? Sigamos o barco, meu caro Boris Carvalho.
Sigamos, porque já estamos com 43 minutos de podcast, a gente não chegou nem na metade do episódio 37 ainda.
Caramba!
É. Bom, episódio 37 eu ainda destaquei aqui o Vientoco, né? Cada vez mais ele no caminho da sua regeneração, né? Ele fazendo por onde para se regenerar, compensar todo o seu passado de merdas e bostas. E uma coisa muito importante. O Banjo não possui mais o DNA do Evolt. E até o Evolt chega a dizer para o Banjo que ele agora é apenas um ser humano. Eu achei isso de extrema importância, então eu destaquei essa informação.
Ele falou isso pro Banjo no maior desprezo.
Aham. Tipo assim, você agora. Você agora eu sou um mero.
Humano,
né?
É. E sabe que ele fala as coisas assim, né? Da maneira mais debochada possível.
Uh-huh.
Os caras não têm resposta pra dar pra ele, né?
O que você vai responder?
Todo mundo,
o que você responderia um cara como o Evolt ele falando isso pra você? Eu não tenho que responder, cara.
quando é intelectual, né? Alguém tem que tentar no intelecto tirar alguma resposta.
Aí
mas
gente,
não é.
Aí a gente. A gente volta o que a gente falou, só, somente o centro mesmo, né? Porque ali, de igual para igual, só tem o centro e o envolto.
Eu acho que ele é nem de igual para igual, acho que o centro está sempre um passo atrás.
Mas como a gente sabe que ele é um herói, a gente sabe que uma hora mais cedo ou mais tarde ele vai superar o envolto.
Ah!
Não?
Gravando isso é novo. Bom. O que vai acontecer, mas eu não tô cravando isso ainda não. Eu acho que ainda tem muita água pra rolar embaixo dessa ponte. Tem muita coisa pra acontecer ainda, mas vamos ver, né? Vamos aguardar.
Depois disso a gente teve a nova forma do banjo, né? O banjo apresentou mais uma nova forma, uma nova armadura. E depois disso tudo, eu não entendi porque cargas d'água já aconteceu isso. Após o Evolt falar que ele é apenas um mero humano e não tem mais o seu DNA, aparentemente o corpo do banjo recriou o DNA marciano do Evolt, né? Então, voltamos à estátua anterior. Ele volta, teoricamente, a ter o DNA do Evolt em seu corpo.
Mas aí é que está. Será que o Evolt não mentiu?
Eu acho não, porque conhecimento ou não, foi a hora que ele aumentou o seu nível de força novamente. Ele estava baixo e ele voltou a ficar forte, voltou a ficar poderoso. Então só por aí eu acho que não. E se eu não me engano, três episódios mais pra frente, eles voltam a afirmar que ele tá com o DNA do Evolt novamente no seu corpo.
É no último, inclusive. No 43 mesmo. Eles falaram claramente isso.
Aham, eles devem explicar mais pra frente o que aconteceu.
Já explicou, na verdade, já foi explicado.
Não,
mais ou menos, né?
É bem que eu ia falar, ficou muito mais ou menos. Eu não sei se eles vão aprofundar. Uma coisa que eu já reparei no build é que eles têm tendência a dar uma explicação superficial na hora, quando dá. E aí, depois de um, dois, três episódios, eles dão uma explicação assim com mais, como é que eu vou dizer? Com mais gosto, sabe? Eles dão aquela explicação bonita.
Mais detalhada, né?
É, mais detalhada, tem um contexto.
Porque aqui eles querem ferrar o herói a todo custo, né? Uhum. Eles querem 1%, você lembra 1% do episódio, então, de Neymar? Para o centro cai, né? Todo episódio o centro tá caindo no chão. Todo episódio ele cai. Aí chega alguém e ele levanta. Aí o Evolt destrói eles, né? Com as palavras e tal, né?
Uhum.
Dá esporro em todo mundo, esculacha todo mundo na porrada.
Sim.
Na moral, eu acho que o certo devia botar um miolo no cabelo, usar uma camisa 10 amarela. E voltar a dona marca, tá lá. Ele sempre cai. Tô vendo, ele ficou caindo um bom tempo. Parecia o Neymar na tampa, né? Eu não via caindo no chão, enquanto os outros estavam fazendo as coisas.
É porque ele tem uma cara. Ele tem uma carga de grama muito pesada nos ombros dele, então ele fica caindo, coitado. Então vamos entender o lado do nosso herói.
Acho Shakespeare, né? Porque.
É.
Mas é que o Shakespeare não tem, né?
É verdade.
Mas o Shakespeare, né? E não tá aguentando o peso, então não é possível. Olha o peso da bunda da Bruna Marquezine que não tá aguentando.
Depois disso a gente teve mais uma vez o Evolt manipulando todo mundo e tudo seguindo conforme os seus planos, né, pra variar. E o centro, ele, na reta final do episódio, ele acaba se livrando do domínio do Evolt, né, e voltando à sua consciência. Aí nisso tudo o Evolt alcança a sua forma final. é uma forma bem mais ou menos, né? Não é, ela não é bonita, mas ela também não é feia. Então ela, pra mim, ela ficou no meio termo. E pra fechar... Hã?
Ah, pode falar.
Não, não entendi. Você falou?
Pode falar.
Ah, tá. E pra fechar o episódio 37, o Katsuragi, ele retoma a sua consciência, né? E ele não se lembra de ter sido o centro. Aí quando acabou o episódio, eu falei, puta que pariu, maluco. O Katsuragi voltou e o cara era o Katsuragi mesmo. O centro sumiu. Eu falei, caralho, e agora o que vai acontecer? E acaba o episódio assim.
É, foi um episódio bem chocante, né? Aconteceu muita coisa.
Muita coisa.
Mas aí pra mim eu acho que ficou um pouco configurado que o centro é o Katsuragi, viu? Eu acho que não dá pra separar um do outro mais não.
É, mais um acerto para a confraria, né? Olha aí. Nós já havíamos plantado essa pedra já há um bom tempo, já vários episódios anteriores. A gente já falou
isso.
Eu particularmente.
Hoje são uns quase 30 episódios.
Eu particularmente, eu sempre fiquei com o pé atrás e sempre falei que eu meio que acreditava que ele era o Katsuragi, enquanto o nobre Marcos Bonaparte, obviamente sendo. Tendo sangue de Napoleão em seu corpo, não levava muita fé no nosso pequeno Katsuragi, que teoricamente está sendo comprovado que o Katsuragi é o céu.
Olha, salvo uma grande reviravolta que eu não aconteça.
Exatamente, por isso que eu não cravo 100% de certeza. Eu diria que 98% de chance dele ser o Katsuragi, o centro ser o Katsuragi, o Katsuragi ser o centro. Eu boto 98%, mas a gente ainda corre o risco de ter uma puta reviravolta e mudar tudo.
É, daí aparece o Katsuragi, né? Normal, no centro, separado.
Exatamente.
Aí seria, né? Pra nem voltar pelo amor de Deus.
É, e eu não duvido nada, né?
Nem eu também, é como o Júlio Soares falou uma vez, né? Se a caneca der bom dia pra ele, dá bom dia a caneca. porque é tanta reviravolta, é tanta loucura que acontece, você fica. Velho, qual que é o próximo passo, né? O que o cara pretende?
É, exatamente. Vamos então para o.
Vamos.
Vamos lá, Kamen Rider 38, Mundo Louco, é o nome do episódio, e aí a gente já começa o episódio com o Evolt criando uma cópia do corpo do Tsurugi, né, e obviamente, eles não são burros, o ator que faz o Tsurugi, ele vai aparecer aí na tela pra vocês o nome dele, ele é um puta ator. Eu arrisco dizer que ele é o melhor ator do build. Ele é muito bom e eles não iriam dar o vacilo de deixar ele de fora, então eles deram um jeito de colocar ele na história novamente, fazendo um corpo, uma cópia de corpo, né, onde o Evolt usa a forma do Tsurugi, mesmo não sendo o Tsurugi, né?
É o Tsurugi, né?
Você
tá querendo dizer.
Isso.
Tsurugi é o
Tsurugi
Dragon.
Tsurugi é o Tsurugi Dragon, não o Tsurugi. Mas enfim.
O Tsurugi Dragon até pode ser uma série.
Enfim.
Gente, que
tem
o
Dragon
nem tão
vindo. Pelo amor de Deus, viu, pessoal?
É.
Dando a bola dragão.
Dragão? Não? Faz muito tempo que eu tenho o Tsurugi Dragon como pai dele.
Não.
O ator realmente é como assim ser o melhor. Mas é que o papel dele é muito bom, né?
Eu arrisco dizer que ele é o melhor. E arrisco dizer que ele é o melhor disparado. Eu sou fã, né? Então sou suspeito pra falar.
Eu fico meio mais pra Mizora, porque eu acho que o que ela tá indo bem também é uma barbaridade. Então eu fico meio dividido. Eu acho que todo mundo tá bem. Não tem um que seja mal, assim.
Tem,
até
os tem.
Mestres do bem.
Tem um que tá mal.
É, até eu fico um antes que tá...
Tem um que tá indo mal.
Que aparece, se por 2 segundos pra morrer, tá bem.
Tem um que tá indo mal, sim.
É, mas o ator é muito bom. Não tem uma coisa que você falou, né? Não sei se você pensou. Mas tem um efeito moral sobre a Mizora também. O pai dela já tá em coma, né? Tá vivo, mas tá em coma. É. Quer dizer, imagina aquilo que você falou alguns anos atrás. É mais uma forma dele virar a cabeça dela.
Sim, exatamente.
Porque assim, não é o pai dela, mas é a forma do pai dela. Como é que você vai separar? É, você tá lá, meio lá, dá pra falar do seu pai, da sua mãe, agora você sabe que não é eles.
Uhum.
Qual é o caso dele? É, você vai ficar meio sem deles, querendo ou não, em algum momento. Porque vai vir toda a parte emocional, vai vir ouvindo o pai e filha, né, que os dois eram muito fortes. Ah, tem um ator, eles viram que o cara é bom de serviço mesmo. Conheço o primeiro Tokusatsu dele, né? Não é ator Tokusatsu.
Ah, é?
É o primeiro.
Ah, ele é muito
bom. Ele mandou bem pra caramba, né?
Mas vai voltar no outro.
Vai voltar, certeza. Pode acabar estrelando uma série, né? Algum dia.
Pode ser.
Ele é muito talentoso mesmo. Ele é muito expressivo também, né? Ele sabe pegar a coisa debochada do personagem, assim, né? Ele fala um monte de verdade, só que ele fala de uma maneira que você acaba dando risada, né? Quando ele é trouxa perto dele.
Fora que o que ele fala, você sempre fica na dúvida: será que o que ele tá falando é verdade ou não é?
Eu não lembro quem falou isso, né? Mas tem um ditado que diz que a melhor mentira é uma verdade bem contada.
Exatamente.
Eu não sei quem disse a frase, eu não tenho ideia.
Ah, deve ter sido a Carminha.
Mas vamos ver a câmera. Mas vendo ela aparecer na série no lixão da mãe Lucinda, levando o resto dos smashes e dos guardiões lá, né?
A gente ainda teve no episódio 38. O Evolt convidando o Tsumi pra trabalhar com ele e ele ameaçando o Namba, né?
Borrou as calças,
sim.
Né? O Namba borrou aquele kimono dele.
Exatamente.
Marrom.
E aí eu fiz uma pequena observação aqui no meu rascunho. Depois, se você quiser, eu mando pra você pelo WhatsApp que eu escrevi o seguinte: Sendo era o Katsuragi. Aí eu botei.
Ah,
do lado, setinha. Chupa Marcos.
Ainda não creio que seja a mesma pessoa, apesar de que eu hoje concordar com você. Mas eu digamos que eu engulo esse sapo para trazer, porque foi uma reviravolta na série.
Sim.
E o episódio, né, que aparece no. Ficava procurando entre o centro e o Katsuragi, com a mesma roupa, fazendo aquelas reflexões, foi uma das coisas mais espetaculares que eu já vi em um Tokusatsu, juntando todos que eu já vi. Todos, assim, sabe? Todas as cenas, eles, sabe, ele se confrontando com ele mesmo.
Aquilo
foi de uma genialidade. Não, você não vê isso em séries profissionais, assim, sabe? Aquelas séries americanas, né? Os grandes mestres e tal. Você não vê esse tipo de coisa, se confrontar daquela maneira. Por isso que eu falo, Build, até um certo ponto, tinha suas infantilidades. Agora, quando o bicho começou a pegar, meu, deve ser ver um nível de evolução das crianças japonesas, né?
A gente tem até um pouco do humor boboca, eu acho que não tem como fugir, né? Como, por exemplo, é o caso do Dentoco agora querendo achar lá a sua, a sua nova forma de se vestir. Isso é um humor bem infantiloide. Porém.
É um humor japonês.
Sim, mas é uma coisa datada. Você tem aquela cena de um minuto e meio no máximo, e acabou. Volta a seriedade do Kamen Rider. Isso é uma coisa que, por exemplo, o Lupin Ranger não tem. O Lupin Ranger é totalmente oposto. Ele tem o humor é meio boboca, não é infantil, né? Porque eu acho que o humor infantiloide era o de ninja. O Lupin Ranger, no momento, ele tá apresentando um humor bobo, boboquinho, né? Meio bobinho. E aí, no meio disso, a gente tem um minuto no máximo de uma coisa mais séria, e aí volta a coisa mais leve, mais bobinha.
Mas é, ainda assim, né, sendo um humor mais infantil, é aquele estilo clássico japonês, né? É um humor inocente.
Sim.
Não um idiota como em Power Rangers, que eles forçam piada pra caramba. E na Marvel também, né? Na Sobrava Marvel.
Ah, Napoleão.
É um humor forçado ao extremo. É, igual você falou no outro coisa. O Ragnarok tornou um comediante.
Sim, Ragnarok é idoso. Complicado.
É. Então. O humor japonês é um humor inocente, né? Que falta muito no mundo hoje em dia. Sabe aquele humor que você vê com uma certa inocência?
Uhum.
É, hoje em dia o humor tá tão corrompido, nem pelo politicamente correto, né? E todos os maluquices. E o humor japonês não, ele se sustenta.
É, deixa eu falar só desportar também, tá? A deixa. A gente tá pensando aí, a gente tá formulando aí para gravar um podcast sobre o politicamente correto. Foi uma sugestão do nosso querido Marcos Bonaparte. E a gente está juntando aí para gravar eu, ele e a Emily. Em breve a gente vai gravar esse podcast aí, promete ser polêmico sobre o politicamente correto. E eu também tenho uma opinião aí para dar sobre isso. Até porque eu estou envolvido nesse politicamente correto, né? De qualquer maneira, eu estou no meio.
Todos
aí.
Nós estamos.
É.
Todos nós estamos vivendo essa censura.
Sim, eu estou no meio disso.
Não é nada.
Né? Mas enfim.
Mas voltando, né? Nós
vamos falar agora então sobre os irmãos. Qual é o nome deles? Eu não gravei o nome deles. Os irmãos...
Gatinho!
Isso!
Gatinho!
Os irmãos Gatinho!
Seria o irmão?
Isso! Os irmãos Gatinho!
É! O Gatinho?
É!
É o Gatinho Espirro, né?
Isso! Eles recebem o
Guai... O Gatinho Espirro, não tem nem mais.
Eles recebem o Guai lá pra tentar evoluir, né? E ficar mais forte. E no meio disso tudo, o Tsumi propõe uma nova parceria com o Ventovo. O Ventou para tentar derrotar o Evolt, né?
Pois é, mas era tudo um plano também, né? Fazer tudo parte do plano de uma certa pessoa que nem o que eu falo no ar, porque eu falei até demais vezes, né?
É.
De novo, sai tudo como ele queria.
Exatamente. E aí eu levantei uma questão aqui que eu achei interessante. É que no fim de tudo, depois de 38 episódios, a gente finalmente descobre que o gênio demoníaco, o gênio do mal, o Katsuragi, nunca foi mal na realidade. Tudo que ele fez com a intenção de derrotar o Evolt.
Mais uma vez entra o plano do
Evolt,
né, de queimar o Katsuragi. Só que ele se safasse de qualquer situação que ele mesmo provocasse.
Exatamente.
Ele já tinha um bode expiatório dele,
uhum.
Né? O Katsuragi tem um bode expiatório.
E aí a gente junta todos os Riders tentando fazer alguma coisa contra o Evolt e eles não conseguem fazer nem cócegas nele.
É nem perto disso.
Nada.
Nem perto de fazer cola.
Ele simplesmente
se diverte.
Ele simplesmente se diverte. Ele simplesmente se diverte.
Claro, porque ninguém tem força pra enfrentá-lo, né?
E aí, no meio disso
tudo. Então, o único parte de transição até aquele momento.
É. E aí, disso tudo, a gente tem. Mais duas mortes, né? A gente tem a morte do Ryan, né? O do Ray. E do seu outro irmão, né? Os dois irmãos, a Tim, acabam morrendo e passam nessa. Eles acabam passando nessa para uma melhor.
É, eles talvez para uma melhor, né? Nem se sabe o caso dele.
É. E aí, para completar tudo, para completar tudo, uma cena ao qual eu vi bastante, que eu lembrei do meu querido e amado Marcos Bonaparte, quando o nosso querido Namba, velho babaca, acabou morrendo de forma vergonhosa na mão dos outros, né?
Patética, né? Esse é um final mais patético do programa.
Por favor, Marcos, você é um grande fã do Namba e defendeu tanto ele ao longo desses nossos podcasts, numa palavra sobre a morte do Namba.
Pra resumir, nem Ninja teria orgulho daquela cena.
E aquela carinha dele? A carinha dele achando que ele tava livre da morte, achando que, ah, eu enrolei ele, ele vai me salvar.
É, salvou noite.
Nossa, o cara morreu, mas morreu bem, né?
Bacarraro foi quem escreveu aquela cena, né?
Só
pode ser.
Aquela foi engraçada, ele morreu.
Deu vergonha, né, do personagem. Não,
tudo que a pessoa mais. É, eu já tinha falado com você um
pouco.
Eu já tinha falado um bom tempo com você que não era pra o Namba confiar no Evolve, porque ele iria acabar passando a perna dele. Né? E você até achava que seria o contrário, né? Que o Namba iria dar uma forma de controlar o Bloodstalk, né? O Evolt, e acabou que no final o Evolt fez o que bem quis, né?
Ele levou uma banda, né? Como você falou, uma época, podia levar uma banda.
Levou uma banda bonita, estilo
capoeira. Levou uma banda vergonhosa.
Sim, sim.
Ele levou uma banda tipo, né? Tipo o KLP, né? A banda vergonhosa.
Tipo as bandas que o Neymar leva na seleção, né?
Acho que nem o Neymar caiu tão feio assim, viu? Acho que dessa vez o Neymar eu não tava comparando o Neymar nessa,
porque ele tá com filho. Ai, ai. Ali eu tenho uma questão aqui muito boa pra você, Marcos. Com esse episódio. Esse episódio de 38 me fez levantar o seguinte questionamento. O que você acha que é mais forte? A lealdade ou a ambição pelo poder?
Depende do personagem.
E por Utsumi foi o poder, né? Ele não pensou duas vezes e passou pro lado do Evolution, né?
Mas o Utsumi é o Lambibotas, né?
Ele é a personificação da traição, né? O maluco trai todo mundo, né? Qualquer um que deu a chance, ele tá traindo.
Botas, né? Lambibotas só faz isso, né, mano?
Isso.
Ele é um cachorro na coleira.
Ele traiu, saiu correndo e ele acabou virando o novo Kamen Rider, que é o Kamen Rider Mad Dog. Mad Rogue, né? Mad Rogue.
É, cachorro louco, fez cachorro louco até cair bem
nele. É, e aí é ele.
Mas,
ele com a porra, ele com a porra da armadura, com a porra do capulete, que tá empurrando o óculos, que não tem óculos nenhum, e ele empurrando aquele visor pra frente, é uma coisa que não tem sentido nenhum, né?
É pra justificar o nome Mad, né? Dá pra justificar.
Fala sério, pelo amor de Deus.
Ele deu algum trabalho no começo, mas ele virou só saco de pancada
sim,
também.
Sim, imagina. Tá de mão dada com o Luiz. Tá de mão dada com o Luiz.
Provavelmente, sim, né? Não agregou muita coisa ainda.
E aí a gente...
A não ser pela parte de ser um capacho, né?
Sim.
Era um capacho do Nampa.
Aham.
Era um capacho do Gento. Agora é um capacho do Nampa. Daqui
a pouco
você
é
um capacho de grana,
mas ele
acaba
morrendo
também.
E aí a gente chegou ao final do episódio, né? Onde o Evolt decide não destruir mais a Terra e diz que os seres humanos o divertem muito. E aí acaba o episódio assim, com ele falando que não vai mais acabar com a Terra.
Ele
não
no capacete faz ele fazer um mod, né?
É, o capacete. É esse que eu falei, que ele não é feio, mas ele também não é bonito, né? Ele é um meio termo, ele é nem, sei lá, tem uma opinião formada sobre
ele. Diferentão, né? É diferentão.
É, exatamente.
Parece um bode velho, né?
Branco, né? Um bode velho.
Eu achei interessante, assim, mas ele é esquisito mesmo. Eu não vou explorar em você, não.
Sim. Alguma coisa mais a acrescentar ou podemos ir para o episódio 39, sei lá?
Para, não, pode ir.
Para encerrar esse podcast, porque nós já estamos com 1h10 de podcast. Né?
Acho que já tá bom para encerrar mesmo.
Né? Então vamos lá. Então o episódio 39 foi o Gênio Imparável, onde a gente já começa. Um Banjo tendo flashback dele lá em Marte, né? Que até esse momento não estava claro o que era. Ele só tinha alguns flashbacks dele em Marte, né? E mais nada além disso.
Pra mim estava claro, né? Eu já tinha entendido o que era.
Aham.
Mas né, pode ser que não seja pra todo mundo mesmo, né?
Sim.
Foi uma intuição minha, assim.
Uhum.
Né, de que era aquilo mesmo que depois se comprovou.
Uhum.
Nem todo mundo pode ter chegado à mesma conclusão, né? Não foi uma coisa tão óbvia.
Não. E aí depois disso logo.
Aliás,
pode continuar, pode falar.
Está muito. As cenas de Mark são muito diferentes, né?
São.
Ou seja, eles fizeram pra caprichado.
Eu acho engraçado isso. É, apesar de a Toei fazer também, a Toei fazer os centais, me parece que os efeitos dos Kamen Rider são melhores trabalhados do que os do centais. Eu não sei se
tem dúvida.
Não sei se é impressão minha, não sei se é impressão minha, não sei se é uma coisa mais entre aspas para adulto do que o centais. O centais, por ser mais infantilizado, eles não capricham tanto, eu sei que é muito superior o CGI do Kamen Rider. Muito.
O Rebel também, né? São Rebels diferentes, eu acho.
Sim, pode ser.
São nem diferentes mesmo.
Pode ser, pode ser.
Então eu acho que eles acabam priorizando o carro-chefe deles hoje em dia.
Pode ser.
E assim, né? Eles priorizam.
Não. E aí, logo depois disso tudo, a gente tem o Katsuragi, né? Ele tentando destruir um Banjo, porque ele tem medo dele voltar a ser um Evolt. E o Katsuragi, ele não confia mais nos outros devido à traição, né? Que ele sofreu lá no Gentoku no passado. Então, isso tudo gera uma grande discussão do Katsuragi com a Mizora. E foi até mais uma grande cena do. Ela.
Pra variar, né?
É, ela,
variar.
Ela dando peso da amizade pra ele, ele reticente, né? Ele reticente, né? Não querendo saber sobre as amizades, não confiar mais nos outros. Ele deu uma bela cena.
É, sempre,
né?
As cenas que os outros conversam são sempre muito boas, né?
Não.
Sempre muito, né, dramáticas essas. Principalmente por causa da Mizora, né? Aquela menina é muito talentosa.
Sim.
Uma vez no Bar da Fazenda, né? Ela estava em por acaso. Igual esteve a Shiro Ninja, né? Do Ninja, né? Aproveitando pra desceu o cacete de ninja mais um pouquinho, né? Mas perder a tradição. Ou a leitura não foi porcaria nenhuma na série. Saiu sem fazer porcaria nenhuma na série. A Jura não põe nela de longe.
Sim, sim.
O rapaz faz o centro também, é que faz da dor.
Sim, muito bom, muito bom.
Tinha nem falando que ele é. Tinha nem falando que ele era ruim.
Ah.
Como tu um cara ruim, vai fazer o centro que ele faz, né?
Tem gente que acha que o Lupin Ranger é melhor do que o Kamen Rider Build, então.
Tem umas coisas sobre o Lupin Ranger, mas não sei se ainda tem por hoje. Tem umas considerações que eu ia fazer, umas coisas que eu reparei.
Tá, vamos lá.
Mas voltando ao episódio em si, né? Não tem o que falar, cara. É o melhor que o mundo vai fazer.
É verdade. Esse episódio.
Horas de
sim. Esse episódio 39 teve mais uma coisa muito interessante que eu gostei pra caramba, que foi um acordo informal que teve entre o Banjo e o Kazumi, onde eles meio que acertaram que se o Banjo voltasse a virar um Evolt, o Kazumi teria que acabar com ele. Então ficou aquele acordo meio que velado, né? Onde se ele se transformasse, caberia o Kazumi acabar com ele. Eles
tiveram
rivais, né? Eles tiveram rivais lá no comecinho da quando o Kazumi entrou na série, né? Eles eram grandes rivais e eles agora estão estreitando o laço de amizade cada vez mais.
Eles são muito parecidos, né, agora, sabe? Não tem muita diferença. Ah, mas os dois são bem estourados, tal, né? Eles renderam muitas cenas cômicas.
É, guardadas devidas.
Tem muitas cenas que eu dou muita risada.
Não, assim, eu também. Eu também. Guardadas devidas proporções entre um e o outro. Até posso concordar com você aí.
Ah, sim, eles têm suas semelhanças, né?
Aham.
Fala por aí. Né? Tem suas semelhanças apenas. Né? Não. Algo assim, ó, sem beijo. Não. Tem semelhanças, mas tem suas grandes diferenças também.
É.
Mas o Banjo também nasceu, o cara tá dando um show também.
Sim, tudo, muito bom.
Tá bom.
Muito bom. Eu anotei uma questão aqui que eu estou há um tempão para falar com você e eu nunca lembrava.
Valeu.
Eu acabei anotando uma coisa que me incomoda muito. Toda vez que o Centro vai se transformar e ele usa aquele dispositivo para ele se transformar no Rabbit ou o Tank, aquela porra daquele aparelho, ele faz a porra de um barulho, cara, que aquilo ali me tira de sério. Que às vezes é uma cena totalmente séria, é uma cena totalmente dramática, e ele puxa aquela porra e faz um... Faz um barulhinho, cara, que puta que pariu, mano. Aquilo me tira de sério. Eu falo, cara, aquilo ali é coisa de desenho animado, mano. É só um... É efeito sonoro de desenho infantil, cara.
Mas isso vem de muitos idols,
não é? Nossa, mas é horrível.
Ah, também tinha isso.
Pô, mas podia botar tanto som diferente, pô, dar logo esse barulhinho infantil, sei lá, cara.
É muito por causa do brinquedo que fizeram em cima também.
É, exatamente.
Tá disponível há algum tempo.
Exatamente, pelo amor de Deus. Na hora da edição. Pode ficar tranquilo que na hora da edição eu vou botar esse som pra vocês reconhecerem aí.
O driver do Volt tem aí a voz dele, né?
Ah.
Muito bacana, assim. É o mesmo que o do Build, só que com a voz dele.
Ah,
mas eles colocam isso aí, às vezes, pra quebrar um pouquinho também, né? Porque, às vezes, o momento tá muito tenso. Então, a trilha sonora dá uma quebrada, né?
É, parece um barulho de personagem de desenho animado correndo. Sei lá, que barulho estranho, mas não é. Eu não gosto.
Eu não sei de onde eles tiram também, mas, né? Ah. Eu tô falando do Robert Trigger, né?
É, isso aí.
Tiram, né? Mas... É, funcionou até hoje, né?
É. Tudo certo. Ah, eu tenho aqui mais...
Tem reforma preta? Por favor, assim, pena que a forma preta não deu certo, né? Não, não ficou na série. Eu acho uma bacana.
Sim, verdade.
Todo preto, assim.
É,
eu curtia bastante, né? Mas
é bonito, viu? É bonito. Ah, eu anotei aqui uma coisa também que eu achei interessante. É que a fusão, né, entre aspas, a fusão entre o Katsuragi e o Sento, ela acontece no episódio 39 e ela já era mostrada na abertura da série. Se eu não me, eu não me lembro, mas eu acho que quase lá desde o começo do build já mostrava que era aquela cena onde o Sento ficava de frente com o Katsuragi. E eles botavam a mão de contra um ao outro e a mão de um entrava dentro da mão do outro e é como se eles se fundissem. E essa cena era. Ela...
Não entendi?
Como?
O
Katsuragi
tava um sorriso estranho.
Isso, isso. E essa cena finalmente acontece e ela é mostrada no episódio 39, que é esse que a gente está comentando agora.
É. Tem gerado boas conversas esses dois, né?
É,
naquele mundo de espíritos lá,
é.
Portais que ele criou, tem dado uns diálogos muito bons.
É.
Bom, 43 minutos foi um.
É, verdade.
Você estava falando do CGI, né? Vamos voltar um pouco nessa questão. O público do Super Sentai é um público de mães, do horário, né? Crianças, avós, provavelmente.
Uhum.
O pessoal mais velho pode ver como reprisa. Então, eles vão por um caminho um pouco mais infantil. Não que seja ruim, a produção tá legal, tá bacana.
Uhum.
Mas é que quando o Mecha tem essas coisas, eles entram uma coisa quase que transformer, né? Os transformers antigos e tal. Né? Da transformação, dos ricos.
Sim, verdade.
É, né? E o Mecha já era assim.
Sim, sim.
É que hoje em dia é tudo, né? É, com esse CGI antigamente era mecânico.
É,
é uma diferença. Mas o estilo sempre é esse. Então acho que pra não mudar tanto a fórmula, eles mantêm assim, né? Pra não perder a essência.
Sim, pode ser.
Relações que eles deram, né? Tecnológicas, eles mantêm uma certa essência. Né? Mas é isso, acho que
foi
aí.
E pra fechar o episódio 39, a última coisa que eu anotei, a nova forma do build, né? Que é a forma do gênio, que é horrorosa. É feia pra caralho.
Eu vou te falar, no começo eu não gostava também, não.
Mudo, eu continuo não gostando.
Parece forma canudinhos, né?
Nossa.
Uma coisa de canudinhos.
É, horroroso, horroroso. Eu não gostei. Até o momento, não tô gostando.
Ah, será que agora até que eu gosto? No inverno, eu gosto de Kamen Riders brancos. Eu acho bonito.
Não, beleza. O Kamen Rider...
Agora eu tô curtindo.
O branco é bonito, mas a forma dele é muito feia, cara. É muito feia. Parece aquela forma final do rosto. A do roxo também é assim, espalhafatosa, e é horrível.
Eu não sei como é que não me lembro bem, eu tenho que rever. Lembrei.
É, a imagem tá aparecendo aí na tela, como vocês já podem ver nesse exato momento. Também eu acho muito feio. Todas as duas eu acho horrorosa.
Pra igualizar quando eu volto, né? De um lado, branco,
pro
outro.
Aham, exatamente. Você falou aí do... Você falou aí do Kamen Rider branco.
Você
falou aí do Kamen Rider branco. Eu gosto muito da forma do match. Kamen Rider match do Drive. Eu acho ele muito bonito. Acho a forma...
Prefiro...
O Takatora,
no Gaiden. Eu acho ele mais bonito.
Eu acho legal, mas eu ainda acho o match mais bonito. Eu gosto bastante.
Não, o Max é o Mike Yoshi mesmo, né?
Fala, Max.
Ótimo, então. Acho que já deu para dar uma boa pincelada, né?
Já estamos aí com quase uma hora e meia, gente.
Não tem como ser menos, sabe? Ah. Quem achar ruim vai ser feito.
É, build não tem como. Se fosse no Parrain, a gente faria tudo numa pancada só em
5 minutos.
15 minutos.
No Parrain de 5 minutos. Tem que ter algumas coisas que eu vou falar com vocês depois, que eu acho que a série evoluiu muito, viu?
Eu concordo com você.
Eu senti uma evolução, de uma personagem que eu não esperava.
É, o meu medo é se eles vão manter. Esse nível, eu acho muito difícil.
Pô, Alice, você fala que o Battle X é igual o Metal Brother que não curtindo a vida numa boa?
Não, não. Não achei, não é.
Sozinho?
É, não achei não, cara.
Vamos ver. Dá uma olhada nas roupas dele no filme. É uma roupa meio de nerd, não sei o que ele usa numa cena. É igualzinha.
É, eu vou reparar, vou dar uma olhada. Ah, agora você falando. Você falando, agora eu lembrei.
Procura na internet, você. A hora que ele tá. Acho que em Nova York lá dançando, procura pra você ver. É igualzinho.
Vou dar uma olhada.
É lindo o cara aparecendo, né?
E ele
tem alguma coisa com o
mordomo
do papel
higiênico. Deixemos isso para o podcast do
Lupa. Ah, tudo bom.
Então é isso, senhores. Já estamos aí quase uma hora e meia de programa. Vamos encerrando por aqui o nosso podcast especial, falando apenas de Kamen Rider Build. Em breve nós gravaremos um outro falando só de build novamente, e a gente grava um outro falando só de Ultima Ranger, e aí a gente vai normalizar as gravações e passaremos a voltar a gravar falando de um episódio semanal de Ultima Ranger e um episódio semanal de Kamen Rider Build. Aí vai ficar um episódio de cada, vai ficar mais rápido, mais fácil de falar e vai ficar um programa menor, né?
E também vai ter um especial sobre todas as análises de todos os temas do Neymar durante a Copa do Mundo.
Vai ter que ser um programa de um mês e meio, então.
É, um podcast bem extenso, né? Nós fazendo a análise física de cada queda do Neymar, a expressão corporal, a teatralidade das quedas dele durante a Copa. Fazendo leitura mundial de todos os xingamentos, né? Que a Globo é Neymar, né? Então ficamos pra próxima. Aliás, o Ninja já provaria as quedas do Neymar. Isso também foi uma queda até da outra.
Além do mais, o programa já é uma queda em si, né? Na frente de né?
Ah, é.
É difícil.
Só salvou a música mesmo e olha.
Enfim, gente, vamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não deixe de falar em curtir. Curta esse vídeo. Assine o nosso canal. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Fala com o pessoal para ouvir o podcast da Confraria, porque a gente está querendo crescer, está querendo aumentar nossos seguidores. Tá vindo muita novidade boa por aí. Hoje nós estamos no dia 13 de julho. E no domingo a gente vai ter uma puta novidade, cara. Vai ser uma parada muito maneira que a gente está preparando, mas por enquanto vai ser uma surpresa. Em breve a gente vai começar já a compartilhar na página, no Instagram, no Confraria, que vai rolar. É só isso. Uma boa noite a todos, boa noite. Bom dia, boa tarde, depende da hora que vocês vão ouvir. Até a próxima, um grande abraço, seu Marcos. Prazer falar com
você novamente.
E até a próxima.
Boa para todos e até.
Bye bye, tchau, tchau.